mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Madalena tocar.
Eu estou pensando na falta. Esta casa fica tão isolada. Se a chuva continua, o carro é capaz de não passar.
O que está dizendo, Nelson?
Eu estou dizendo à minha noiva que com essa chuva vai ser difícil a gente passar na Avenida Niemeyer. Vai ficar intransitável.
Ah, tem razão. Também estou preocupado com a volta. Principalmente porque fui eu quem trouxe Madalena e prometi à mãe dela levá-la antes da meia-noite.
São apenas 10 horas. Eu não acredito que o Dr. Parker nos deixe sair tão cedo.
Por favor, eu quero ouvir. Obrigada. Quem quer me servir outra dose de whisky?
Camilo, outro Scott para a senhorita Madalena.
Com licença, senhorita. E quer mais um pouco de gelo?
Dr. Parker, eu creio que é hora de irmos indo.
Por favor, Camilo, ainda é cedo.
A Madalena tem que chegar em casa antes da meia-noite, dona Carla.
É, a gente tem razão. Eu acho que é hora de irmos andando.
Mas está chovendo muito.
Está chovendo demais.
Vamos esperar um pouco para ver se o tempo melhora. Caso contrário, vocês podem passar a noite aqui. Tem 3 quartos disponíveis.
Ah, perfeito. Madalena e Tereza podem ficar num quarto. E nós, os homens, nós podemos.
Mas minha noiva não pode.
É, e bom, em último caso, eu telefono para mamãe explicando tudo.
E você, Tereza, o que diz a isso?
Como quiser, meu amor.
Você também fica, Edgar.
Meu primo, eu sou o primeiro a querer ficar.
Então está combinado. Meu marido adora ter a casa sempre em festa.
Atirar lá dentro, minha senhora. Vou pedir que prepare os quartos dos hóspedes. Realmente está uma noite tenebrosa.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Uma Noite Tenebrosa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Fazer uma pequena excursão, meu bem. Não se meta nisso não, tá?
Epa, onde é que você vai? Todos estão dormindo.
Nem todos.
Pelo menos, espero não levar um bolo.
Ah, quer dizer que você vai se encontrar com alguém?
Vou sim, Tereza. Mas é segredo.
Estão à minha espera na biblioteca.
E seu noivo sabe disso?
Eu vou apenas dar a última chance a uma certa pessoa. E espero que depois de me ouvir, essa pessoa resolva tirar a máscara e se revelar tal como é.
Eu não estou compreendendo. Com quem que você vai se encontrar?
Não posso dizer, não. Não posso dizer. Por enquanto, não posso. Mas eu te prometo que se as coisas não correrem como espero, amanhã de manhã vocês terão uma surpresa.
E agora, Bonnie? Ô, Madalena, não vá.
Ah, Esther, por quê?
Sei, eu tenho um mau pressentimento. Você está me ocultando alguma coisa muito grave.
Eu sei o que estou fazendo, não se preocupe. Mas se alguma coisa me acontecer, diga ao Dr. Parker. Não. Não é preciso, não. Amanhã de manhã eu mesma lhe direi. Bom, até já. Daqui a pouco estarei de volta. Você já está aqui? Bem, vamos nos sentar. Sabe que Teresa estava ansiosa por descobrir com quem eu vinha me encontrar? Mas eu não lhe disse nada. Mas quantos livros, meu Deus? E deixa ver. Bom, você é que deve falar primeiro, não? Foi você que me pediu para vir a esse encontro? Então, não vai contar tudo? Ou prefere que eu mesma faça? O que é isso? O que é que você espera fazer com essa pistola? Pensa que eu tenho medo? Você não teria coragem de cometer outro crime. Guarda essa pistola. Vamos conversar como duas pessoas inteligentes. Meu Deus, eu estou lhe dando a última chance, entende? É claro, que eu não vou denunciar ninguém, não tenha receio. Mas você compreende, né? Depois de ter descoberto o que descobri a seu respeito, eu exijo que você se denuncie. Peraí, calma, não perca a cabeça. Não me aponte, essa é pistola, por favor, não me aponte, essa é... Olha, Teresa sabe que eu vim aqui. Se você cometer uma loucura, ela saberá que foi você. Todos saberão que só podia ser você. Afinal, qual é a sua resposta? Decidiu fazer o que eu lhe sugeri ou prefere... Não faça isso!
Não ouviu, Nelson?
Não ouvi nada, melhor. Pensei que fosse um tombão.
Onde estava Antuil?
Estou aqui, Dr. Parker. O que aconteceu?
O Dr. Parker jogou outra vez um tiro. Vamos averiguar.
Olha, é melhor levarem um revólver. O meu está lá em cima, no quarto. Parece que foi na biblioteca.
Vamos até lá. Eu não uso armas de fogo, mas Nelson tem uma pistola. Vamos até a biblioteca.
O que aconteceu, doutor? Um tiro?
Você também ouviu, Camilo?
Sim.
Acenda todas as luzes. Onde está minha mulher? E meu primo? E Madalena? E Teresa? Convém que todos venham ver se aconteceu alguma tragédia.
É aqui a porta do biblioteca.
Eu abro. Esta porta nunca está fechada à chave.
Cheiro de pólvora. Não há dúvida...
Olha ali, junto da estante. Quem é?
Madalena. É minha noiva. Está caída no chão.
Veja um vestido. Tinto de sangue. Está morta. Alguém a matou com um tiro no coração.
Não mexa em coisa alguma, Dr. Parker. Enquanto não chegar a polícia, eu tomarei conta desse caso.
Madalena, bem que você me disse. Eu sou culpado. Eu devia...
Está dizendo, Vantuil.
Ontem, Madalena me disse que sua vida corria perigo. Mas eu não acreditei. Madalena me disse que ia se encontrar com alguém esta noite, mas não chegou a dizer o nome.
Isso é bastante esclarecedor. Com certeza foi essa pessoa que a matou. Eu tomo conta do caso.
Por que diz que vai tomar conta do caso, Nelson? Enquanto a polícia não chega, eu, na qualidade de...
Eu não quero lhe dar preocupações, Dr. Parker. Como sabe, eu sou repórter. E um jornalista tem muito de detetive. Não toque em coisa alguma, Vantuil. Sua noiva está morta e você não poderá ressuscitá-la. O melhor é telefonar para a polícia.
É, eu vou chamar o inspetor Nogueira, lá do Departamento de Polícia Judiciária.
Feche a porta, Vantuil. Será melhor que as mulheres não vejam.
Tem razão.
A porta. É melhor fechar a porta.
As duas janelas da biblioteca estão fechadas por dentro.
Mas então, por onde entrou o assaltante?
Que assaltante?
O ladrão, o homem que fez isto. Você não pode pensar...
É isso justamente o que eu penso, Dr. Parker.
Como? Acredita que tenha sido um de nós? Isto deve ter sido obra de um estranho, um assaltante.
Não,
que...
não, Dr. Parker. O senhor mesmo viu que as janelas estão fechadas por dentro e não há mais ninguém aqui.
O bandido entrou pela porta, é claro. Entrou e saiu antes de nós chegarmos. Vocês vão ver que a porta da rua está aberta.
Por que matar Madalena? Ela era tão bonita, eu gostava tanto dela. Por que fazer isso com Madalena? O que foi que não me disse? O que foi que me ocultou?
Eu lhe garanto que hei de descobrir quem foi que cometeu este crime. Eu lhe garanto que você será vingado.
Mas ela se mexeu? O braço dela se mexeu?
Não, nada, não foi nada. Apenas caiu para o lado porque estava apoiado neste livro. Não, não há a menor dúvida de que está morta.
Que livro é esse que ela tem na mão?
Deixe-me ver. Dois Tiros de Pistola. É um romance de Given. Madalena morreu com esse livro na mão.
Estranho. Parece que ela estava consultando os livros da biblioteca quando recebeu o tiro. Vejam, aquela pilha de livros caída no assunto.
Não toquem nada, Dr. Parker. Quantos livros caíram da estante?
Deixa-me ver. 2, 4, 7, 8 livros. Com mais esse que ela segura, são 9. Por que teriam retirado essas obras da estante?
Se soubéssemos com certeza que foi Madalena quem as retirou...
O mais curioso é que os livros foram retirados de lugares diferentes. Não caíram por acaso. Veja as cores das lombadas.
Uhum.
Um volume foi apanhado naquele lado. Outro aqui, outro ali.
Eu acabei de examinar as portas e janelas da casa, patrão. Estão fechadas... E não foram forçadas.
Está vendo, doutor? Não lhe disse que o assassino é um de nós?
Creio que a tempestade rebentou os fios do telefone, doutor. Estamos completamente isolados do resto do mundo. E agora?
É verdade mesmo?
É verdade, Teresa. Madalena está morta na biblioteca, mas... convém que você não a veja. Não é muito agradável.
Você não ouviu o tiro, Teresa?
Não, eu não ouvi nada. Mas eu tinha um mau pressentimento, eu lhe disse.
O que foi que a Madalena falou? Conte tudo, pelo amor de Deus.
Calma, Vantuil. Não adianta se desesperar. Vamos agir com calma. Na minha opinião, nenhum de nós tem jeito de assassino. Onde está Carmen? Não é possível que minha mulher...
Mas aí vem ela, Dr. Parker. Sua senhora continua com o mesmo vestido branco.
Ah, é verdade. Tenho a impressão de que ela não chegou a deitar-se.
O que aconteceu? Camilo me contou que Madalena... É verdade?
Sim, dona Carmen. Madalena morreu. Madalena morreu.
Por favor, Vantuil.
Não é possível. Como ocorreu o acidente?
Não foi um acidente. Foi um assassinato. Não há sinais de arma, nem do criminoso.
Incrível. Mas como? Por quê?
Não, vocês querem dizer que foi um de nós?
Acalme-se, prima. Nada de ataques de nervos.
Você ouviu, Edgar? Estão dizendo...
É, o Camilo me contou tudo. Mas deve haver outra explicação.
Não, Edgar, não há outra explicação. Um de vocês matou minha noiva. Um de vocês terá que saber comigo.
Um de nós, Vantuil. Inclusive você mesmo.
Doutor Parker, eu não admito... Cavaleiros, mas o que é isso? Calma, tenham calma. De que adianta brigar? Calma. Onde está o Nelson?
Ficou lá dentro, na biblioteca.
Está examinando o local e pediu que o deixássemos sozinho.
Ué, mas por quê? Nelson é tão suspeito como qualquer de nós.
Não acredito que Nelson tenha feito isto. Suspeito de todos, menos dele. Nelson não tinha motivo.
Ah, mas era só o que faltava, que vocês desconfiassem de meu noivo. Fiquei sabendo que não é a primeira vez que Nelson se vê envolvido num crime de morte. E da outra vez quase descobriu o assassino antes da polícia. Eu confio nele inteiramente.
Eu e Vantuil também. Logo, ele tem a maioria. Na minha opinião, o melhor é entregar o caso nas mãos daquele rapaz, enquanto não chegar a polícia.
Bom, nesse caso eu também colaboro. Para mim, isto foi uma verdadeira surpresa, não é? Madalena estava tão viva, tão alegre.
Edgar, diga-me uma coisa. Por que foi que você também não se deitou? Por que foi que não chegou a despir essa roupa?
Talvez pelo mesmo motivo que você, meu querido primo. Esta noite eu também estava com insônia.
Terezinha, vem aqui um instante.
Ah, sim, querido. Posso entrar na biblioteca?
Ah, pode, vem. Camilo colocou um lençol em cima do corpo. Você não terá motivos para se impressionar.
Nelson, que desgraça. Mas como foi?
Eu não sei ainda, mas espero descobrir. Eu tenho apenas necessidade de uma pessoa que me ajude a pensar alto. Não apenas porque confio inteiramente em você, como porque você conhece bastante todos os personagens da história. Eu preciso de uma pista, de uma sugestão.
Ah, mas eu não sei quem foi que fez isso, Nelson. Não há dúvida de que foi alguém que marcou uma entrevista com Madalena esta noite.
Você também sabe disso?
Ah, e quem mais sabia?
Vantuil, o noivo de Madalena. Mas não sabe o nome do homem.
Ah, mas também podia ter sido uma mulher. Esta noite, a Madalena não se deitou logo. Disse-me que tinha um encontro marcado na biblioteca. Que ia dar uma última chance a essa pessoa para se desmascarar. Olha, a impressão que eu tive foi de que Madalena sabia de algum segredo dessa pessoa e ameaçava revelá-lo. Por isso a mataram.
Madalena estava muito misteriosa esta noite. Ela dava-se bem com o noivo?
Bom, eles iam se casar em abril, eu. E era que eu conheço Madalena há 7 anos. Sei que ela jamais ficaria noiva de um patife.
E o Dr. Parker? Havia alguma ligação entre ele e Madalena?
Não, nada de antigo que eu soubesse. Conheceram-se há 2 anos por intermédio da esposa dele. É que Dona Carmen considera Madalena uma das mais conceituadas modistas da alta sociedade.
Eu estou pensando no jantar desta noite aqui no palacete. Qual foi o pretexto do Dr. Parker para nos convidar a todos?
Pretexto nenhum, meu bem. Dr. Parker é assim mesmo. De vez em quando convida algumas pessoas para jantar, mesmo sem motivo. A Dona Carmen disse que ele detesta estar sozinho.
Daí as constantes visitas do seu primo Edgar.
Ele joga um xadrez quase todas as noites.
O Dr. Parker deve ser um grande jogador. Olha, ali no canto da biblioteca está uma mesa de xadrez com um jogo interrompido. Quando não... O Dr. Parker deve jogar sozinho.
Peraí, o que foi que você tomou nota nesse caderno?
São os títulos de alguns livros da biblioteca. Os livros que caíram da estante quando Madalena foi assassinada.
Ah, e você acha que isso é uma pista?
Deve ser, e muito boa. O diabo é que ainda não consegui ler a mensagem que Madalena nos enviou na hora da morte.
Você pensa que Madalena sabia que ia morrer?
Sim, sim. Esses 9 livros que foram retirados da estante por Madalena contam uma história.
Ora.
Eu imagino a cena desta maneira. Madalena entrou na biblioteca e encontrou o assassino à sua espera. O homem ameaçou-a, ela percebeu que ia morrer. Diante disso, imaginou um expediente que lhe permitisse denunciar o seu matador. Enquanto distraía o criminoso com uma conversa qualquer, foi retirando os livros da estante e empilhando-os aqui. Depois, ao receber o tiro, caiu e levou os livros com ela.
Deve ter sido assim, sim. A Madalena seria muito capaz disso. Eu sei que tinha muita presença de espírito. Bom, e agora, o que você vai fazer?
Bem, antes de mais nada, eu vou conversar com os outros. É claro que não espero que alguém se denuncie. Basta me saber quem tem e quem não tem álibis. Para a hora em que o Dr. Parker ouviu o tiro.
Ah, eu não tenho álibi. Estava sozinha no quarto lá em cima quando Madalena desceu.
Você está fora de suspeitas, Tereza.
Saí do meu quarto pouco depois da meia-noite para ir beber água na sala. Não quis chamar Camilo, nem a Vicentina.
Vicentina é a arrumadeira?
É, sim. Desci a sala e não encontrei ninguém. Bebi água e quando ia voltar pelo corredor, ouvi o tiro. Então corri para bater na sua porta, mas você abriu a porta antes que eu batesse. É claro que eu podia ter matado Madalena, mas... eu dou-lhe a minha palavra de honra de que não a matei. Eu não tinha motivos.
Tem razão, Dr. Parker. O diabo é o motivo.
Sim, Nelson. Meu quarto é separado do de meu marido.
Há 2 anos que vivemos assim.
E onde estava a senhora quando se ouviu o tiro lá embaixo?
Só podia estar no meu quarto. Não saí de lá a noite toda, depois que me recolhi. Que razões tinha eu para não estar onde todos pensavam que eu estivesse?
Realmente, se a senhora não tinha motivos... Existia alguma porta de comunicação entre o seu quarto e o do seu marido?
Existe, mas estava fechada. Nem meu marido me viu, nem eu via ele. Ademais, essa porta estava fechada à chave.
Do seu lado, dona Carmen?
É evidente, senhor. É evidente que eu é que fechava a porta à chave.
Você sabe tanto quanto eu, Nelson. Eu estava no banheiro quando o Dr. Parker apareceu com a notícia. Nós ocupamos o mesmo quarto.
É, tem razão. Mas você podia ter saído do banheiro pela porta do corredor, não podia? Ah,
seria estranho que eu saísse pelo corredor envolto numa toalha. Você se esquece de que eu estava tomando banho? Por favor, Nelson, não perca tempo comigo. Temos que unir nossas forças para descobrir o verdadeiro culpado. Temos que desmascarar esse homem.
Também que... podia ter sido uma mulher.
Uma mulher? Não acredito. Tereza está fora de cogitação. E dona Carmen... Sim, é possível. Mas que motivo teria dona Carmen para matar minha noiva?
É, o motivo é tudo, Vantuil. Você está ligado a Madalena e teria uma infinidade de motivos. Mas talvez o criminoso, aparentemente, não tenha motivos. Aí é que está a chave do enigma. O motivo é tudo.
Quem lhe disse que o motivo é tudo?
Foi Madalena? Sim, rapaz. Foi a sua noiva quem me disse.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Uma Noite Tenebrosa.
O senhor quer falar comigo, doutor?
Diga-me, Camilo, há quanto tempo você conhecia a senhorita Madalena?
Bom, conheço desde que a minha patroa se tornou muito amiga dela, sabe? A senhorita Madalena, de vez em quando, vinha aqui. Gostava muito dela. Era uma moça alegre, expansiva.
E onde é que você estava quando o relógio bateu meia-noite?
Eu estava no meu quarto, lá nos fundos, né? Eu verifiquei se tudo estava fechado e fui deitar. A trabalho de tirar o paletó quando eu vi passos. E também vozes, né? Aí no corredor. Era o patrão falando com o senhor. Então saí a tempo de descer também para a biblioteca.
E não ouviu o tiro?
Não, senhor. A trovoada também não permitia, né?
Foi você quem avisou dona Carmen da ocorrência, não foi?
Foi, sim, senhor.
Dona Carmen não estava no quarto, não é verdade?
Dona Carmen, não, senhor. Não estava, não. Estava na varanda, é.
Sozinha?
Estava sozinha? Estava sozinha, sim, senhor.
Não minta, Camilo.
Mas...
Quem estava em companhia de sua patroa na varanda? Vamos, é melhor dizer a verdade.
Bem, o Dr. Parker, né? Vai precisar saber disso?
A verdade sempre se sabe. Quem era?
Seu Edgar. Dona Carmen e seu Edgar estavam conversando na varanda quando eu apareci.
Né? Eu compreendo.
Agora eu também estou compreendendo, né? Eu já sei quem matou a senhorita Madalena. Foi seu Edgar, né? A senhorita Madalena morreu porque sabia de coisas que não devia saber.
É, Camilo, eu também penso assim, mas com uma diferença.
Qual é?
Eu penso que o Dr. Parker também sabia de tudo.
Eu sei que é horrível escutar atrás das portas, Nelson, mas não pude evitar. Tem razão. Eu sabia que minha mulher ia se separar de mim. Ela está errada, mas meu primo é um rapaz tão simpático. E... Sim, eu sabia que eles estavam planejando livrar-se de mim. Eu sabia que Carmen não estava no seu quarto esta noite. E agora também sei quem foi que matou Madalena.
Sim, Dr. Parker. Na sua opinião, quem foi que matou Madalena?
Só podia ter sido meu primo. Edgar é um patife, um grande dissimulado. Eu sei que sou mais velho do que minha mulher, mas sempre fui um bom marido. Antes de casar comigo, Carmen era apenas costureira. Eu lhe dei uma alta posição social. E em troca, ela se apaixonou por aquele rapaz que nem sequer tem uma profissão definida.
Dr. Parker, há muito tempo que isso acontece?
Só descobri ontem. Eles sempre souberam me ocultar tudo. Estavam planejando livrar-se de mim.
Livrar-se do senhor? Mas em que sentido?
Carmen mudou muito nestas últimas semanas. Queria que eu lhe desse o divórcio.
Foi uma maneira honrosa de proceder.
Não acho. Eu não estava disposto a conceder a liberdade à minha esposa. Ainda gosto dela e não admiro.
Não, não, o senhor não gosta dela. O senhor tem apenas um amor próprio exagerado.
Talvez. Talvez eu seja teimoso. Mas de qualquer maneira, não estava disposto a perder os meus direitos sobre ela. Não estava disposto a deixar que Edgar me vencesse. Também fora do xadrez. Eu é que queria lhe dar um xeque-mate.
Talvez a morte de Madalena esteja ligada a esse drama conjugal. Madalena podia ter sabido disso e...
Sim, sim. Madalena devia ter sabido e ameaçado fazer um escândalo. Talvez tenha sugerido a Edgar que pusesse as cartas na mesa e agisse às claras, mas... Meu primo não queria enfrentar o escândalo. Por isso, a matou. Matou-a antes que ela falasse comigo. Madalena pensava, naturalmente, que eu não sabia.
Se virmos o caso por este ângulo, o assassino tanto podia ser seu primo como sua esposa. Dona Carmen tinha mais motivos para temer um escândalo.
Tem razão. Por que não, minha mulher? Também podia ter sido Carmen.
No entanto, não acredito. Se fosse ela, Madalena teria me contado. Tinha todas as facilidades para contar. Camilo?
Sr. Nelson?
Vá chamar sua patroa e o senhor Edgar. Eu quero conversar com eles.
Pois não.
Com licença, Nelson. Será melhor que eu não esteja presente.
Verdade, Nelson. Como foi que você descobriu?
O Dr. Parker acabou de me contar tudo.
Então, meu marido sabe o que é.
Uhum.
Compreendo. Era por isso que ele não queria se divorciar de mim. No entanto, nós fomos honestos para com ele.
Carmen queria sim. Eu não teria tantos escrúpulos, não é? O meu primo não é o anjo que aparenta, não, sabe, Nelson? Você sabia que ele costumava ser violento para a esposa? Carmen... Mostre os braços aí, mostre.
Ah, isto. Briguinhas de marido e mulher.
O caso assumiu um aspecto inesperado, Edgar. E eu me vejo obrigado a interrogá-lo seriamente. Você não estava em seu quarto quando Madalena foi alvejada na biblioteca?
Eu sei. Eu estava na varanda onde tinha marcado um encontro com o Carmen. Estávamos discutindo os nossos planos. Olha, e se quer saber, eu queria que ela largasse tudo e viajasse comigo para o Uruguai. Estava decidido a fugir.
Madalena sabia disso?
Se Madalena sabia de alguma coisa, não era a nosso respeito.
No entanto, se ela sabia de alguma coisa, podia ter sido silenciada.
Você quer dizer que eu e Carmen... Nelson, ridículo, Nelson. Nem eu nem ela saímos da varanda. Nos encontramos às 11h30 e ali ficamos conversando até que o Camilo nos chamou.
É verdade, Nelson. Juro-lhe que é verdade. Nem eu nem Edgar saímos da varanda no momento em que mataram a pobre Madalena. Nós somos os únicos que temos alibis perfeitos.
Ah, oi, Nelson. Que susto!
Eu estava à sua procura, meu amor. Eu tenho a impressão de que a solução do mistério está nas minhas mãos, mas eu não consigo encontrá-la.
Tempestade passou, já não está chovendo.
Eu sei. Eu pedi ao mordomo que consertasse os fios telefônicos e se comunicasse com o inspetor Nogueira. Até que ele chegue, porém...
Você não tem nenhuma pista?
Eu tenho a pista dos livros. Qual será a mensagem de Madalena? Os títulos destes livros que Madalena retirou da estante devem ter o nome do assassino, mas... Como é que nós poderemos chegar a ler? Como?
Quais foram os livros que ela mexeu? Deixe-me ver a lista.
Olha, aqui pela ordem, veja.
Uhum.
O homem, esse desconhecido, de Alex Carrel. 2,05 metros, de Carlos de Oliveira. Cyrano de Bergerac de Rostand. O médico e o monstro, de Stevenson. O jogador, de Dostoiévski. Memórias de um trapaceiro, 20 anos depois, de Alexandre Dumas. E, finalmente, Dois tiros de pistola, de Pigeon. Este último livro estava na mão de Madalena.
É, são todos romances, exceto o primeiro, que é um livro científico. Eu, então, não vejo nenhuma relação entre os gêneros. Há romances de costumes, poesias, histórias policiais. Não. Os gêneros não têm nada em comum.
É, eu já vi isso. A mensagem deve estar nos títulos.
E você já experimentou reunir as iniciais de todos os títulos para ver se formam alguma frase?
Já tentei e não conseguia nada. O mais que se consegue é formar as palavras modo, como, movo, cômodo, ovo.
É, então, não deve ser isso. O segredo deve estar no sentido das palavras.
Sim, justamente. Eu tenho quase a certeza de que é isso. Mas ainda assim é muito complicado. Por exemplo, o homem esse desconhecido.
Aí, no caso, a Madalena quis dar a entender que estava diante de um homem.
Sim, sim, isso mesmo. Ficamos, então, pois, com quatro suspeitos. O Dr. Parker, Edgar, Vantuil e o mordomo Camilo. Vamos continuar a eliminação, vamos.
O segundo livro, 2,05 metros.
Isso.
O assassino deve ser um homem alto.
Sim, temos três homens altos na casa. Eu, o Dr. Parker e Vantuil.
Cyrano de Bergerac. Quanto vocês têm o nariz mais comprido? Você não tem, meu amor.
Acontece que o meu nariz é o maior de todos. Vantuil também tem um nariz grande. O nariz de Camilo é comprido e largo.
Bom, então, o médico e o monstro.
O único homem formado em medicina é o Dr. Parker. O diabo é que o nariz dele não é grande.
Mas às vezes o fato de Madalena ter mexido nesse livro não quer dizer que o assassino seja médico. Basta que tenha duas personalidades.
Ah, claro, tem razão. Foi nesse sentido que ela escolheu o romance. Trata-se de um homem que tem uma vida secreta, que tem duas caras.
O jogador. Temos o Dr. Parker, que joga xadrez, e o primo dele, que é o seu parceiro habitual.
Bem, mas aqui está Memórias de um Trapaceiro elucidando tudo. Não se trata de jogo de xadrez. Ninguém pode fazer trapaço em xadrez.
É, o motivo é tudo.
É, isso eu também sei. Mas quem é que conhece o motivo? Quem?
20 anos depois. Aconteceu alguma coisa 20 anos passados. Agora, o que e com quem?
Eu creio que há 20 anos não podia ter acontecido nada. Nós ainda éramos crianças.
Se não foi há 20 anos, precisamente, foi há algum tempo atrás. E finalmente temos o livro Dois Tiros de Pistola. Mas onde é que está o segundo tiro?
Pois é, houve apenas um tiro. Pelo menos o Dr. Parker só ouviu um tiro. E na biblioteca não há sinais de outra bala.
Pistola, uma automática.
Sim, isto, meu amor, acertou, é isso mesmo? Madalena quis nos dizer que foi uma pistola e não um revólver.
É.
Ela viu a automática na mão do seu assassino. Quem usa pistola entre os suspeitos, quem?
Ah, desculpe, querido, mas eu acho que é só você.
Tereza, fique com a lista, eu vou voltar à biblioteca.
Mas para fazer o quê, meu filho?
Eu vou trabalhar em ordem inversa, entende? Eu vou verificar quais os livros que estavam na estante e nos quais Madalena não tocou.
Agora eu não entendi
nada.
Mas
é simples, é muito simples. Vou fazer uma eliminação. Há mais de 1.000 livros nas estantes, entre os quais pode haver muitas outras pistas. Quero saber quais foram as pistas que Madalena não quis mencionar. Vicentina, por exemplo, a empregada. Existe na biblioteca um romance de Manuel de Macedo com esse título. E Madalena não o separou.
Olá, Camilo.
O que é que você está fazendo aqui?
Eu estou tomando conta, doutor. Eu pedi para Vicentina que fosse preparar café e eu fiquei no lugar dela aqui na biblioteca.
Vicentina estava aqui?
Tá.
Mas que ideia foi essa de vigiar o cadáver? Eu não pedi que fizessem isso.
Aconteceu uma coisa, doutor. Alguém entrou na biblioteca enquanto nós estávamos lá em cima, né? E andou mexendo nos livros.
E como é que você sabe, Camilo?
Vicentina disse que ouviu passos quando estava lá no salão. E quando veio ver, encontrou o cadáver descoberto. Alguém afastou metade do lençol que cobre o corpo da senhorita Madalena.
É, estranho.
Mas
por que teriam feito isso?
Bom, a resposta é clara, doutor. Alguém mexeu nos outros livros da estante, né? E chegou até a colocar um romance junto da mão da morta, ao lado do outro, né? Veja se não é como eu estou dizendo. Veja.
Tem razão, tem razão. Ainda há pouco esse livro não estava aí.
Pois é. É uma biografia do rei Edgar. E ali nos pés do cadáver também colocaram outro livro.
É, estou vendo. O romance Carmen, de Prosper Mérimée. É. É, veja, Camilo.
Sim.
Os outros livros que tinham caído da estante voltaram para os seus lugares.
Ué?
Ah, o que vale é que eu tomei nota.
O patrão tinha pedido para que ninguém mexesse em coisa alguma aqui.
É, está claro que o culpado não levou a sério essa recomendação.
O senhor pensa que foi o culpado que fez isso?
Sim, Camilo, sim. Só pode ter sido.
E com que fim, hein, doutor Nelson?
Com o fim de embaralhar as pistas e prejudicar os indícios deixados pela senhorita Madalena.
É.
Sabe, Camilo, estamos enfrentando um adversário muito inteligente.
É.
Pode não ter uma alta posição social, mas é bastante esperto. Ele compreendeu o valor da mensagem deixada por Madalena naqueles livros. Por isso veio aqui para mexer noutras obras e assim evitar uma evidência que acabará por condená-lo.
O senhor acredita nisso, doutor? Acredita que haja uma evidência?
Sim, Camilo. Eu possuo a chave do mistério, mas ainda não soube como usá-la.
Sim.
Tudo agora se resume em abrir a fechadura. Pode ir, Camilo.
É.
Você já consertou os fios telefônicos?
Ainda não, doutor. O defeito deve ser na rede exterior. Não acha melhor que eu vá pessoalmente à cidade buscar o inspetor Nogueira, não?
Não quero que ninguém saia do palacete.
Ah.
Veja se conserta o telefone de qualquer maneira.
Sim.
Eu sei que você será capaz de consertá-lo.
Tá bem, doutor. Com licença, hein?
Vamos ver onde está aquele livro de Giovanni Quareschi. Ainda há pouco eu vi naquela estante. Não está mais. Olha, o lugar está vazio. Ah, era o que eu imaginava. Onde estará agora Dom Camilo e seu pequeno mundo?
Com licença, Tereza.
É.
Nelson não está com você?
Ah, não, Dr. Parker. Desceu à biblioteca.
É que eu tive uma ideia, sabe? Aqueles livros que caíram da estante... Tenho a impressão que aqueles livros que Madalena retirou da estante contêm uma história.
Ah, Nelson também pensa assim. Aliás, ele fez a lista dos títulos dos livros, está quase descobrindo o nome do assassino.
Não, não diga. Eu posso ver a lista? Está com ele?
Não está aqui. Eu guardei-a na gaveta da mesinha de cabeceira.
Deixa-me ver.
Está aqui.
Sim, pode ser.
Qual é a sua ideia, Dr. Parker?
Veja, minha filha. O criminoso é um homem dissimulado, com duas personalidades. É isso que indica este romance de Stevenson. É um homem que joga, um bom jogador, com certeza.
O que é que o senhor está pensando?
Em Edgar. Foi meu primo que matou Madalena.
Nelson não pensa assim, Dr. Parker.
Não?
Apenas dois ou três livros indicam Edgar. Só seria ele se todos os livros o indicassem.
Mas de qualquer forma, só pode ter sido ele. Edgar é o único homem que tem duas caras. É o único traidor, o único Judas. Empreste-me esta lista, Tereza. Eu quero estudá-la em meu quarto.
Senhor, desculpe, Dr. Parker, mas não posso. Nelson não gostaria.
Ah, não, né? Está bem, não tem importância. Eu guardarei os livros na memória.
Nelson, eu posso entrar?
Entre, Vanduil. Já sabe? Mexeram nos livros da biblioteca.
Mexeram? Para quê?
Para embaralhar as pistas, mas não vai adiantar mais nada. Eu já sei quem foi que matou Madalena.
Já sabe? Por favor, Deus, quem é o patife? Diga-me.
Só lhe poderei dizer depois de consultar mais uma vez a lista com os títulos dos livros. Você quer fazer o favor de chamar a Tereza? Ela deve estar no quarto, na outra ala da casa. Camilo.
Sim?
Já consertou o telefone?
Já, sim, senhor. Eu encontrei o defeito e já chamei o inspetor Nogueira. Ele não deve demorar, não.
E onde foi que você escondeu aquele livro?
Livro? Que livro? Eu não peguei em livro nenhum.
Pegou sim, meu velho, pegou.
Eu?
Sim, conte a verdade.
Ah.
Quando você viu aquele livro de Guareschi, Dom Camilo e seu pequeno mundo atirado ao lado do cadáver, ficou com medo e escondeu debaixo do paletó.
Mas...
Não é verdade? Dom Camilo. Você percebeu logo que o culpado tinha posto o livro ali para lançar suspeitas sobre você.
Eu pensei que o senhor não fosse descobrir, né? Mas, na verdade, realmente, alguém quis envolver meu nome neste crime aí. Eu fiquei com medo e escondi o livro. Mas eu juro que não fui eu.
Eu sei que não foi você.
Ainda bem.
Bem, agora escute. Temos pouco tempo. Eu quero que suba no meu quarto e faça um favor.
Sim.
É preciso que...
Eu estou aqui, Nelson. Vanduí me disse que você já sabe.
Sim, querida. Parece que agora é mais fácil achar a solução do caso. Onde está a lista com os nomes dos livros?
Está aqui. O Dr. Parker queria levá-la, mas eu não deixei.
Fez muito bem. As pistas foram prejudicadas pelo criminoso. E essa lista é a única prova que eu possuo para mostrar à polícia.
Mas você sabe mesmo quem foi?
Sim, já sei, meu amor. Vamos para a sala. Eu quero que todos se reúnam na sala, pois vou revelar quem foi que matou Madalena. Graças aos títulos dos livros indicados por ela, vou revelar o único nome da única pessoa que poderia tê-la assassinado. Sentem-se, por favor. Camilo?
Sim, senhor.
Fique junto da porta da rua.
Ah.
Não deixe ninguém sair.
Sim, senhor, perfeitamente. Está tudo certo. E eu fiz o que o senhor mandou.
Ótimo, Camilo, ótimo. Bem, agora ouçam. Eu tenho nesta lista o nome do homem que deu aquele tiro de pistola em Madalena. Antes de morrer, Madalena suspeitou de que seria alvejada. E ao retirar aqueles livros da estante, contou uma história dirigida à polícia. Essa história está narrada aqui.
Ah, é? E qual é a história, Nelson? Diga o que sabe, se é que sabe alguma coisa.
Vejam. O primeiro livro retirado por Madalena da estante foi O Homem, Esse Desconhecido. É evidente que o assassino é um homem.
Graças a Deus, eu pensei que iam suspeitar de mim.
Não, dona Carmen, não. Havia dois motivos para não suspeitar da senhora. Seu nome, Carmen, é o título de um livro de Prosper Mérimée, que estava também na estante e no qual Madalena nem tocou. Por outro lado, seu vestido branco foi muito notado esta noite. No entanto, havia na estante um romance de Collins, A Dama de Branco, que Madalena também achou por bem não separar dos outros. É evidente que se ela quisesse acusar a senhora, teria mexido nesses dois romances. Aqui estão os títulos dos outros. Aqui estão. 2,05 metros.
O criminoso é um homem alto. Fui eu que deu a nuvem.
Sim, justamente. Mas somos três os homens altos da casa. Eu, Vantuil e Camilo. Cyrano de Bergerac. Também eu tenho um nariz desproporcionado. O médico e o monstro... Bem, o único médico da casa é o Dr. Parker. Mas pode haver outros homens dissimulados com duas existências diferentes. O jogador...
Eu sou jogador de xadrez, mas meu primo também é.
Memórias de um trapaceiro. Não há trapaça em jogo de xadrez. Logo, Madalena queria se referir aos jogos de azar. Agora, o motivo do crime. O motivo é tudo. E o motivo está ligado a 20 anos depois.
Há 20 anos, creio que nenhum de nós poderia ter qualquer participação.
Quem diz 20 anos, diz 10, 15 ou apenas 5 anos. Madalena não encontrou nas estantes nenhum livro cujo título indicasse um espaço de tempo exato para aquilo a que se referia. Digamos, pois, que aconteceu alguma coisa com o criminoso alguns anos passados.
Há 5 anos, meu primo casou-se com Carmen.
Não. Devia ter sido um acontecimento grave, marcante, alguma coisa terrível que Madalena deve ter descoberto e que poria o seu assassino numa posição desagradável. Nós veremos isso depois. O que interessa no momento é o nome do criminoso. E ele está aqui nas sugestões desses livros. Tudo o que devemos fazer é encontrar o denominador comum. Entendem? Certos livros indicam um suspeito ou outro, mas todos eles indicam apenas uma pessoa. Apenas um de nós é um homem alto, tem um nariz grande, tem duas vidas diferentes, é um jogador e cometeu algum deslize alguns anos atrás. Apenas um de nós combina com todas essas características, inclusive porque tem uma pistola automática, embora nos afirmasse que não usava armas de fogo.
Você quer se referir a mim?
Sim, Vantuil. Eu quero me referir a você.
Cuidado! Não se mexa! Fique no seu lugar. Primeiro que se mexer, leva a bala.
E vai fazer, Vantuil? Matar-nos a todos?
Vou fugir e ninguém me impedirá. Sim, Nelson, acertou. Madalena conseguiu me denunciar com aqueles livros. Não sei por que foi que eu não percebi tudo.
Quando combinei com ela o encontro da biblioteca, devia ter percebido porque é que ela estava tão interessada em separar romances da estante. O meu erro foi não tê-la matado logo que ela entrou. Sim, fui eu. Madalena descobriu que eu tinha assassinado minha esposa há 12 anos e ameaçava denunciar-me. Meu crime tinha sido perfeito e a polícia de São Paulo acreditou no acidente. Mudei de nome e gastei todo o dinheiro da herança no jogo. Madalena também sabia que eu era um jogador. Ela queria que eu confessasse os meus pecados de há 12 anos atrás. Ameaçou revelar tudo amanhã de manhã ao Dr. Parker. Foi então que eu lhe pedi que se encontrasse comigo na biblioteca. Enganei Nelson, metendo-me no banheiro e abrindo o chuveiro. E saí pela porta do corredor. Corri à biblioteca e quando Madalena entrou...
Você lhe deu um tiro de pistola.
Tinha que matá-la para que ela não falasse. Depois corri de volta para o banheiro. Por pouco o Dr. Parker não me via. Só tive tempo de esconder a pistola e tirar o paletó, aparecendo à porta do banheiro como se tivesse acabado de tomar banho.
Esses detalhes eu não conhecia, mas você teve a delicadeza de confessar.
Posso confessar tudo, porque ninguém me apanhará. Tenho muita facilidade em mudar de nome. Vou fugir daqui.
Não, Vantuil, você não vai fugir. Por mais inteligente que seja, um assassino sempre acaba sendo apanhado. Você escapou há 12 anos, mas não escapará agora. Não lhe adiantou nada ter ido à biblioteca desfazer as pistas dos livros, quando percebeu que eles o condenavam. Eu possuo provas de sua culpabilidade. E agora, diante destas testemunhas, você acaba de confessar tudo. Edgar, faça o favor de tirar a pistola da mão desse patife.
Quem, eu? Sai da frente, Nelson!
Por aqui você não passará.
Vou passar então por cima do seu cadáver. Tome!
Agarre-o. Agarre-no!
Pronto, pronto! Está seguro na gravata, agora! Prenda-lhe os braços, primo! Está seguro aqui na gravata!
Ótimo, agora vamos arranjar uma corda e amarrar.
Não pare! Que susto, meu amor! Eu pensei que o tiro ia partir. Mas ele não chegou a puxar o gatilho?
Sim, queria matar-me. Mas acontece que eu pensei há tempo que ele devia ter escondido a pistola no banheiro do meu quarto. E agora há pouco, enquanto ele ia buscá-la na outra ala do edifício, pedi a Camilo que fosse procurar a arma e lhe tirasse as balas.
Com licença, doutor. Está aí o inspetor Nogueira.
Ande entrar, Camilo. Chegou bem na hora. Vamos lhe pedir desculpas por ter chegado atrasado.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Uma Noite Tenebrosa. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Gracindo Júnior vivendo Nelson. Neida Rodrigues foi a Tereza, Wilson Marcos o Vantuil, Maralise Madalena, Orlando Melo, Dr. Parker, Oswaldo Elias o Camilo, Wanda Lacerda Carmen, Laio Júnior Edgar. A locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Jorge Moreira e o controle técnico de Renan Fontes. Na sonoplastia, José Marques. No ensaio, Wilson Marcos. Direção de Rádio Teatro de José Valuzzi, com a supervisão de Domício Costa. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.